A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Saudações, ouvinte do Mundo do Charuto, eu sou Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do novo podcast da Radiofobia Podcast Network, um programa que tem como objetivo viajar junto com você por esse mundo do charuto, você que já é apreciador, você que tá começando agora, como eu que comecei há pouco tempo, que ainda tem muitas dúvidas, muitas vezes não sabe por onde começar. Antigamente, numa época pré-internet, a gente tinha uma dificuldade muito grande, que era a falta de acesso à informação. Hoje, na época que a gente vive uma outra dificuldade oposta, que é o excesso de informação, e muitas vezes a gente não sabe qual é a informação precisa, qual é a informação correta, se a pessoa que está falando, ela tem experiência naquilo, se ela está falando baseada numa suposição. E eu, como não tenho cacife para falar sozinho a respeito disso, eu trago aqui o meu mestre, o meu timoneiro, o cara que está aqui guiando esse barco podcastal rumo ao mundo do charuto, meu mestre César Adames. Seja bem-vindo, segundo episódio da primeira temporada, César.
Fala, Léo, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Estamos aí de novo para mais um programa para tentar esclarecer as dúvidas do pessoal que está começando, já começou ou vai começar.
Exatamente, você pode acompanhar todos os episódios do Mundo do Charuto no agregador de podcast da sua preferência. Pode escolher o Google Podcasts, o Spotify, o Apple Podcasts ou qualquer outro agregador para Android, para iOS. Você pode acessar o nosso site, o mundodocharuto.com.br. Você pode mandar um e-mail para a gente através do podcast omundodocharuto@gmail.com e também, é claro, seguir a gente nas redes sociais, @omundodocharuto, tanto no Twitter como no Instagram. A gente já começou a interagir, fazer postagens ali. Vamos começar a receber também o seu feedback para, em programas futuros, trazermos aqui também uma sessão esclarecendo as dúvidas que a gente receber através do feedback dos nossos ouvintes. Nessa primeira temporada, que a gente já falou no primeiro programa, vai ter 6 episódios, a gente traz aqui os passos iniciais. A gente traz aqui o Charuto 101, tudo que você precisa saber para poder começar nesse mundo do charuto, tentando esclarecer algumas dúvidas. No primeiro episódio a gente falou sobre o que é o charuto, e nesse segundo episódio da primeira temporada a gente vai falar sobre os primeiros passos, por onde começar, as dúvidas iniciais que a gente tem com relação a isso, quando a gente acabou de descobrir que a gente quer começar nisso e muitas vezes não sabe por onde. Então esse programa hoje tem o objetivo de ser o guia inicial nessa sua trajetória charuteira. César, uma das primeiras dúvidas que surgem, que eu também tive quando eu comecei há alguns meses, é aonde comprar charutos, né? Porque a gente hoje tem uma situação aonde, obviamente, ainda estamos em meio a uma pandemia, muita gente mora fora dos grandes centros, né, as grandes capitais, que é onde tem as grandes tabacarias físicas, que a gente poderia realmente ter uma variedade ali de charutos para comprar. E a gente sabe que o comércio online de tabaco é proibido, né? Você não pode vender cigarro, você não pode vender charuto, você não pode ter uma loja onde a pessoa vá lá e compre aquilo legalmente, né? Pela legislação brasileira, isso não é permitido. Então, aonde que a gente compra charutos? Qual é a melhor prática para a gente comprar, tanto fisicamente quanto eventualmente uma alternativa para a gente poder comprar estando longe de um lugar físico?
Bom, Normalmente, quem começa a apreciar um charuto aí, sempre tem alguma pessoa que se espelhou, viu alguém, tem um amigo. Então, a primeira dica que eu dou é sempre procure perguntar para o seu amigo aonde ele compra os seus charutos. Pelo menos você não está... Você já vê um pouco de uma luz no final do túnel.
Sim.
Tá? Mas, caso você resolva apreciar o charuto sem ter nenhuma pessoa conhecida, a gente tem a internet, como você falou, muito bem aí, e eu digo internet como um todo, a gente tem as redes sociais e tudo mais, onde você tem vídeos do YouTube, você tem pessoas, canais de ou personalidades aí do Instagram que fazem as suas postagens e normalmente eles acabam fazendo referência a algumas tabacarias.
Certo.
Como você falou muito bem, é proibido pela legislação brasileira a venda de charutos pela internet, mas eu posso ter acesso ao nome da tabacaria, fazer uma pesquisa no Google, descobrir o telefone e fazer uma ligação para eles, porque em tempos de pandemia, como você falou muito bem, essas lojas começaram a descobrir aí o atendimento virtual.
Perfeito, sim.
O ato de comprar charuto sempre foi uma questão de você ir ao local, você visualizar a caixa, visualizar o charuto, pegar o charuto, sentir o charuto ali pelo tato e tudo mais, coisa que em tempos de pandemia foi totalmente abolido esse sistema. E novos tempos, novas regras. Então hoje você tem muito dessa confiança com o vendedor para que ele escolha o charuto de acordo com a sua curiosidade, se você quer, ou paladar, se você quer uma coisa mais suave, média, forte. Você confia no vendedor.
Perfeito.
Então está muito fácil você encontrar onde comprar. Isso falo para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo pelo Brasil afora. Mas se você estiver nos grandes centros, nas grandes capitais, estamos falando aí São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, você já vai ter uma oferta de lojas, tabacarias, pontos de venda, onde você vai encontrar o produto à venda.
Perfeito. Eu vou te falar que o que me ajudou muito nesse começo, é claro, além do contato com você, obviamente, que já comecei de forma diferenciada, porque você começar tendo como padrinho César Adams no mundo do charuto, já é um, né, não é pra qualquer um, fica aqui o meu momento babaca, tomei um tabefe agora da edição aqui, mas realmente é algo que eu realmente sou privilegiado por isso. Mas eu, através das redes sociais, eu descobri grupos e também confrarias que eu participo, né? Aonde a gente tem grupos lá no WhatsApp que trocam mensagens, que a gente ajuda um ao outro e tal. E aí vieram as recomendações. Eu moro em Serra Negra, no interior de São Paulo, e também não tenho ido a São Paulo há muito tempo por conta da pandemia. E aí então a solução para mim foi a recomendação que esses amigos me passaram de tabacarias que têm tabacarias físicas, locais, pessoas de confiança, e foi exatamente isso. O atendimento foi um atendimento remoto, através de telefone, através de WhatsApp, de Telegram e tal, mas assim, tem um catálogo, que é o catálogo que tem na tabacaria, né? A venda, ela acontece exatamente como na tabacaria física. Então, tipo assim, eu tô comprando lá com uma pessoa, mas eu não estou lá fisicamente. E aí, obviamente, né, pagando frete, a pessoa faz o envio para mim aqui no interior, mas não no susto, não na tentativa e erro, através de uma indicação de uma tabacaria idônea, né, que vale a pena aqui a gente fazer um rápido parênteses, que principalmente os charutos cubanos, que depois nós vamos falar num programa específico sobre Cuba, sobre isso, que os charutos cubanos já são caros em Cuba, imagine fora de Cuba, são os mais falsificados do planeta, né? Então, assim, a chance de você eventualmente comprar gato por lebre no mundo do charuto, ela não é baixa, né? Você, se não tiver um lugar de procedência, um lugar de confiança, pode correr o risco de estar pagando caro ou pagando até, independente do preço, por um produto que nem é original, nem é verdadeiro, né? E aí é perigoso, até para a saúde, né? Principalmente você, em vez de estar fumando, sei lá, folha de tabaco, você está fumando folha de bananeira, sabe Deus o que. Existe isso também, né, César?
Com certeza, é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado da onde você vai adquirir os seus tabacos, os seus charutos. E você colocou muito bem essa questão do atendimento. Antes da pandemia, a gente tinha ali para as lojas, esse tipo de atendimento era uma coisa esporádica, um telefonema por mês e olhe lá. Uhum. E obviamente que o vendedor talvez não desse muita atenção para esse cliente, talvez ele não tivesse preparado para atender esse cliente, e esse tempo e essas novas mudanças tornaram essa fonte de venda, esse canal de venda, extremamente importante. Então você tem aí uma especialização, novos tempos, novas regras e novos atendimentos que a gente vai ter. Então, o pessoal se aprimorou mais e hoje em dia eu posso falar para você com certeza que o atendimento é da mesma forma, mesmo nível de atendimento, informação e tudo mais.
Perfeito. Eu também estou indo por esse caminho e até agora tem dado certo, né? Bem, agora eu já defini por onde eu vou adquirir o meu charuto, tenho uma tabacaria de confiança e tudo mais. Mas agora eu preciso comprar, né? Eu preciso ver qual que eu vou escolher dentro da diversidade, da variedade quase infinita que existe de tamanho, de bitola, de grossura e tudo mais. Então, assim, pro iniciante, qual o melhor caminho? Um charuto grande, um charuto pequeno? No primeiro episódio a gente citou rapidamente que muitas vezes você escolhe o charuto pelo tempo de fumada que você tem, se você tem ali 15, 20 minutos num dia, no momento ali depois do almoço, ou se você, sei lá, à noite vai dar uma relaxada, você tem uma hora. Como é que a gente escolhe o charuto em meio a essa variedade tão grande de tamanhos, enfim, de capas até, clara, escura, não sei o quê? Como que a gente começa? Qual o melhor caminho para a gente começar a trilhar? Qual o primeiro passo dessa estrada de tijolos marronzinhos?
Bom, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a origem do tabaco.
Tá.
Por quê? A gente falou um pouco sobre isso no primeiro episódio, mas agora eu vou falar um pouco em termos de sabor. Quando a gente fala de fortaleza, que a gente falou também no primeiro episódio, né, que é a força dos charutos, você tem ali o charuto nacional, o charuto brasileiro, muito suave. Uhum. Nós temos ali os off-Cuba, que temos República Dominicana, Nicarágua, Honduras, México, mas muito mais Nicarágua e República Dominicana, que é o que está disponível aqui no mercado brasileiro, com uma fortaleza média.
Certo.
E temos os cubanos, que representam ali uma fortaleza mais encorpada, são mais fortes. Levando sempre em consideração que dentro de cada um desses países, você vai ter algum charuto suave, médio, forte.
Certo.
Então, a primeira questão é, se você está começando, a minha sugestão sempre é comece com o charuto nacional, certo, porque ele é mais suave. Ah, mas César, eu quero começar com o cubano. Ok, existe uma, duas, três marcas cubanas que são mais suaves. É uma questão de escolha sua. A minha recomendação seria você iniciar com o nacional, passar para o República Dominicana e Nicarágua e depois ir para o cubano.
Certo.
Aí é uma questão de escolha, sem problema nenhum. O vendedor da loja, a pessoa que está te atendendo, pode te orientar nesse ponto, porque ele é especializado nisso. Uhum. Então ele pode te dizer, eu quero começar com o cubano. Ok, qual é a marca cubana mais suave? O vendedor vai poder te auxiliar nisso. Então, definindo, você já sabendo que você tem essa questão da fortaleza, da força, começar sempre com o mais suave é o recomendado.
Certo.
Porque você não está acostumado com aquilo. Próximo passo, como você falou muito bem, tempo. Nós temos charutos aí que podem lhe render 25 minutos de boas baforadas, uhum, mas também temos charutos que podem chegar até 2 horas.
Sim.
De baforadas plenas.
Com certeza.
Então, escolha o charuto de acordo com o tempo que você tem disponível. Eu não vou pegar um charuto grande de 18 centímetros, que demora em torno de 1 hora e 15, 1 hora e meia, se eu só tenho meia hora depois do almoço.
Perfeito, sim.
Esse é um charuto normalmente indicado para um pós-jantar, você não tem compromisso nenhum.
Uhum.
Para depois do almoço, antes de voltar para o escritório, aquela reunião que eu estou comemorando ali um contrato, mas eu tenho que voltar para o escritório, você vai pegar ali um tiro curto, como a gente diz, é sim. Um fluxo, é um charutinho que vai demorar meia hora.
Sim.
Então, defina muito bem quanto tempo você tem. A partir daí, você vai escolher o seu formato. Eu recomendo para quem está começando iniciar com duas bitolas, dois formatos.
Certo.
O que é bitola, Léo?
Bitola, olha aí, tecla SAP aqui agora, tá na hora. Bitola é o que? É a relação grossura-comprimento ou não?
Exatamente, exatamente. São os formatos que os charutos têm. Vamos imaginar para o pessoal, para os nossos ouvintes aí, imaginar uma garrafa de champanhe.
Certo.
Nós temos aí no mercado a garrafa tradicional, que tem 750 ml.
Sim.
Temos uma garrafa meia garrafa de 375. Tem a garrafa Magnum, que é aquela que tem 1,5 litro. Uhum. E por aí vai. Garrafa de 3 litros, 5 litros, 10 litros, 30 litros. Praticamente, você tem dentro dessas garrafas o mesmo líquido, se eu selecionar uma marca X.
Uhum.
No caso do charuto, a ideia é a mesma, você pode ter uma marca de charutos que tem diversos formatos, diversas bitolas. Então, o seu blend, se é uma marca de charutos suave, você vai ter diferentes formatos que te dão percepções diferentes. Mas a marca X é suave. Se ela é suave, cabe a mim definir quanto tempo eu tenho para degustar. Faz sentido?
Faz sentido.
É essa a lógica. Então a bitola nada mais é do que, como o Léo colocou muito bem, a somatória do calibre, do diâmetro versus comprimento. E aí temos nomes clássicos como Corona, Robusto, Churchill, Pirâmide, Double Corona, Figurado, Double Figurado. Isso aí rende um outro programa aí que a gente vai contar um pouco mais nos detalhes para vocês. Mas vamos nos fixar, voltando aqui ao tema, dois formatos básicos de entrada. O Corona ou o Robusto. São charutos aí que têm um tempo de degustação de 45 minutos. Então são os dois formatos que eu indico para quem está começando.
Perfeito. E aí você, quando for, então pedir, vamos lá, chegou lá no seu amigo da tabacaria, falou assim, olha, eu estou começando agora, eu não sei ainda o que eu gosto, o que eu não gosto, mas o César Adames lá no Mundo do Charuto me indicou uma bitola Corona, um charuto de Fortaleza suave para eu poder começar. Muito bem. Aí ele vai te passar algumas opções nacionais, opções que a gente chama off Cuba, que eu sei que você não gosta dessa expressão, mas nós vamos falar sobre isso no outro episódio, deixa aqui já a curiosidade, e eventualmente opções cubanas. A capa também, César, além dela segurar tudo que está dentro ali do tubo do charuto, ela também tem papel no sabor, né? Porque ela vai queimar junto ao longo de todo o processo. Existe diferença se a capa é clara, se a capa é escura, tem maduro, eu já ouvi falar alguma coisa assim também. Fala um pouco da capa para a gente poder entender, porque acho que no processo de escolha também, eventualmente, ele pode trazer ali o vendedor para você um Corona, que ele está falando que é suave, mas um é mais escuro do que o outro, e aí você fica naquela, e agora? O mais escuro é porque ele é mais forte, ou o mais claro é porque ele é mais suave? Essa dúvida, com certeza, no iniciante, para mim, surgiu, pro iniciante deve surgir também, né?
Com certeza, esse é um ponto interessante, porque a gente está falando aí de dois pontos fundamentais quando a gente fala de capa. Um é a questão de sabor, e outro é a questão de cor.
Certo.
Eles podem ou não ter correlação. Como assim? Vamos lá. Recapitulando, o charuto é feito de três partes. O miolo, que é a parte central. Você tem o capote, que é uma meia folha de tabaco que você faz a sustentação, é quem segura o miolo. E por último, você tem a folha de capa.
Certo.
Qual a função da folha de capa? Segurar o miolo e o capote,
tá.
Dar o acabamento e a apresentação para o charuto. Então, eu costumo dizer que a folha de capa é o pacote de presente.
Show, claro.
Tá? Então não adianta...
É o embrulho, né? É o embrulho.
É, Exatamente, não adianta ter um pacote maravilhoso que quando você abre é uma caixa de papelão grande com um monte de jornal e ele dentro tem uma bola.
Sim.
Também não adianta eu pegar, colocar ali uma joia numa caixa de veludo e tudo e embrulhar isso com um papel pardo desse de padaria.
Com jornal, né?
Exatamente. Quer dizer, são complementares. Você Sim. tem que ter um excelente miolo, você tem que ter um capote muito bom e uma capa que apresenta o charuto. O primeiro visual que você tem do charuto é a cor da capa, é o visual da capa, é a quantidade de... Se ela é uma capa, uma textura mais lisa, se ela é uma capa... Às vezes você pega uma capa da variedade Mata Fina, que é uma variedade típica aqui do Brasil, ela tem uma cor mais escura, é um marrom mais escuro, e ela tem os veios mais pronunciados.
Uhum.
Mas ela é extremamente saborosa. Se você pegar uma outra capa, que é muito comum o mundo afora, que é o Connecticut, que é originário dos Estados Unidos, mas hoje ele é produzido no Equador também, o Connecticut, em termos de capa, é o mais bonito que existe. É literalmente o papel de seda do nosso presente.
Sim.
Tá? Mas ele não impacta tanto no sabor.
Perfeito.
A questão do impacto do sabor, do fundamental, é se é um charuto fino, do diâmetro como se fosse um lápis, a capa tem uma influência. Agora, se é um charuto mais grosso, com uns 2 centímetros de diâmetro, um formato robusto, uhum. a capa influencia, mas não tanto, porque você tem muito mais folhas no miolo e o capote do que a folha de capa.
Certo.
Então esse é o grande diferencial. Não dá, como diz aquele famoso ditado, para julgar um livro pela capa.
Perfeito.
E, aliás, até ficou aí uma analogia, né? Capa, uhum. capa, né? Parece Sim. que é frase feita, né? Mas é verdade, você não pode... dentro até mesmo de uma marca, se você pega... Isso acontece muito com os charutos cubanos. Se eu pegar a marca X, chegar numa loja e pedir para o lojista abrir 3 caixas desse formato da marca X, o que, que pode acontecer? Dentro das 3 caixas, eu posso encontrar... Bom, eu vou encontrar charutos da mesma tonalidade dentro da caixa. Uhum. Mas de uma caixa para outra, eu posso ter diferenças de tonalidade.
Perfeito.
Aí fica a dúvida. Levo esse que é mais claro, o que é médio ou o que é mais escuro? Leve sempre em consideração, Léo, o seguinte. O que manda no gosto do charuto é o miolo. É a parte que tem maior quantidade de fumo.
Perfeito.
Então, esse é um ponto bem, bem interessante, porque muita gente julga o tabaco pela capa.
Então, porque eu tive algumas dúvidas quando eu fui escolher um charuto nacional de uma marca, e aí ele tinha lá capa Mata Fina e capa Santo Antônio. A capa Mata Fina é uma capa que eu tinha ouvido falar mais vezes sobre isso, Mata Fina, que a gente ainda vai falar isso num outro episódio a respeito, né? Que é um tabaco muito usado aqui no Brasil, né? Nacional e tal, e o Santo Antônio também. Só que aí, uma mais escura, outra mais clara, aí eu fiquei na dúvida, será que esse é mais forte, será que esse é mais fraco? E aí, como sempre, eu caí lá na nossa confraria, tirando dúvida com os amigos, e aí abre uma discussão. É que é legal, né? Porque o charuto, ele permite que você também socialize com as pessoas, né? E aí você vai tirando as dúvidas, mas surgiu pra mim. Falei, será que esse que é mais escuro, ele é mais forte do que esse que é mais claro? E aí o pessoal me esclareceu, falou, não, via de regra, se o miolo é igual, ele vai ser o mesmo. E é obviamente que, como a capa vai acompanhar a queima ao longo de todo o processo, ela também tem, obviamente, uma influência no sabor ali, mas não a ponto de mudar a fortaleza de um charuto que seria suave só por causa da capa, ele vira um charuto de fortaleza forte. E aí eu falei, então tá bom, então faz sentido.
Não, é verdade, é isso mesmo. Você tem uma influência da capa, mas literalmente, se a gente for fazer uma comparação de novo aqui, a capa é meio como sal no prato.
Sim.
Ele dá aquele toque diferencial, dá um up pro produto final. Mas quem determina a maior quantidade de sabor é o miolo, é o blend. Perfeito. Que você colocou ali dentro. Mas é um ponto muito legal isso que você falou, de debater isso com outras pessoas em grupos de discussão, grupos de WhatsApp, Facebook, etc. e tal. É muito interessante. Mas lembre-se que a opinião definitiva é sempre a sua. Escute o que as outras pessoas falam, mas não siga 100%. A decisão final sempre é sua.
Sim, isso porque o paladar varia de pessoa para pessoa, né? Então, a própria sensação que a gente tem gustativa entre variação de doce, amargo, azedo, umami, enfim, seja lá o que for, ela não é, para mim, a mesma sensação. Meu cérebro não vai interpretar exatamente a mesma coisa que é para você. Né? Então, eventualmente, você pode ter uma sensação diferente. E isso é muito legal você ter colocado, porque a degustação de charuto é um processo também muito pessoal. Né? Você pode ter uma opinião X e uma opinião Y. A gente vai falar sobre isso ainda posteriormente, sobre, digamos, detecção de sabores ao longo do processo. E uma coisa que, só como curiosidade aqui, que eu ouvi recentemente num canal que eu estava assistindo, é que existem muita gente falando, olha, tem aqui uma roda de sabores aqui, de tabaco, de floral, de pimenta, de tijolo, de areia, de terra, de chuva, de não sei o que e tal. E aí falando, nossa, gente, como é que eu vou aprender a diferenciar isso? Que nem vinho, né? Como é que eu vou aprender a diferenciar buquês de taninos, de não sei o que e tal? Aí a menina falou assim, olha, lembra de um negócio. Você só vai conseguir identificar um gosto que você já tenha experimentado antes. Então, se você nunca comeu, sei lá, trufa, você não sabe o gosto que tem trufa. Como é que você vai identificar o gosto de trufa em alguma coisa se você nunca comeu a porcaria da trufa? Entendeu? Uma tal de um blueberry, por exemplo, sei lá. O cara nunca comeu um blueberry, não sabe o gosto que tem um blueberry. Como é que ele vai querer identificar isso? Eu falei, nossa, isso faz todo sentido. Até porque não significa que dentro do vinho ou dentro do tabaco, isso acontece com a cerveja também, né? A levedura dá um gosto, sei lá, de banana numa cerveja Weiss que não tem banana na receita. Ela lembra o aroma de banana e você só identifica por quê? Porque você já comeu banana. Você sabe o gosto que banana tem. Mas não quer dizer que tenha banana na cerveja, é a mesma coisa. Não quer dizer que a folha de charuto tenha sido enrolada com tijolo. Mas se você nunca lambeu um tijolo, como é que você vai saber que tem gosto de tijolo? Então fica aí, né, esse negócio de degustação e sentir sabores é muito pessoal mesmo, né, César?
Com certeza. E aí tem um ponto que eu considero fundamental, como você disse, a pessoa tem que degustar, tem que apreciar, tem que tomar nota. Eu acho que o fundamental é você ter um caderninho onde você coloca lá o nome do charuto, o formato dele, o horário que você degustou, se foi pela manhã, pós-almoço, tarde, noite. Isso aí a gente pode até, mais adiante, fazer até um programa completo, dando dicas de coisas. Mas nesse primeiro momento, para você que está começando, minha recomendação é, pegue um caderninho.
Boa.
E comece a tomar nota.
Tá? Excelente.
E um bloco de notas é fundamental para você começar a relembrar, porque a memória sempre nos trai. E aí, quando você começa a colocar, coloque o que você está... Não vá naquela onda de pegar a ficha de degustação da revista internacional XYZ, porque, meu, você vai se perder ali. Tem termos técnicos, tem coisas que talvez você não esteja familiarizado. Então, vamos no básico. A gente está nessa primeira temporada, que é o básico. Sim. Então, o nosso básico, a primeira dica para você é, compre um caderninho, pega aquele caderninho que você ganhou de presente, de brinde, está lá jogado lá no...
Ou então, usa o celular, abre lá um Google Keep, qualquer coisa da vida, e faz as suas anotações, né?
Pronto, exatamente. Tá aí, o celular é até uma boa, porque de repente às vezes você esquece o caderninho numa gaveta e não lembra onde colocou.
Eu gosto de fazer no celular, no Google Keep, principalmente, que ele é gratuito, é o que eu uso, porque ele permite, por exemplo, que eu bote links diretos, que eu coloque fotos. Então eu comecei a fazer isso desde o primeiro. Eu anoto as lojas onde eu comprei, com os contatos, o que foi que eu comprei. Aí, eventualmente, eu quero anexar ali alguma informação, algum vídeo sobre aquele charuto que eu assisti, e aí eu depois degustei, senti igual, senti diferente e tal. Nossa, o meu Google Keep virou a minha enciclopédia pessoal ali.
Não, isso é muito legal porque você começa a criar uma memória para fazer avaliações. Então, quando você for degustar o segundo charuto daquela marca e formato, você preenche todos os dados que você julgar importante, e quando você terminar a degustação, você pode até dar uma nota ou fazer algum comentário, e aí você vai nesse arquivo e pega para ver o que, que você escreveu. Sim. No primeiro charuto. Aí você começa a comparar. Uhum. Não vai fazer isso durante, porque eu costumo dizer que aí é sabotagem. Aí você tá pegando... Você se deixa influenciar para melhor ou para pior.
Com certeza.
Então, degusta o segundo charuto, aprecia, toma nota. Quando terminou, aí você vai lá e compara com o primeiro. Com isso, você vai ter essa memória visual, olfativa, gustativa, que vai fazer com que você melhore muito o momento de apreciar o seu charuto.
Num momento futuro, a gente ainda vai falar sobre as diferentes formatos de charuto. A gente vai falar do parejo, do figurado, do torpedo, do belicoso, enfim, do pirâmide e tudo mais. Mas, via de regra, a maioria desses formatos, ele vem aberto numa ponta e fechado na outra, né? Então é uma coisa que, nossa, Léo, tem que explicar nesse nível. Eu acho que sim, porque era uma dúvida que eu tinha, né? Você vai acender o charuto na ponta que já vem aberta e você tem que abrir a extremidade que você vai colocar na boca. Não é isso? Via de regra. Tirando alguns que são, por exemplo, os puritos, cigarrilhas e tal, que já vem aberta dos dois lados. Eventualmente o toscano também, né? Que você até pode escolher cortar ele no meio, porque ele é mais comprido. E, obviamente, você vai pegar o lado mais fino e fumar o lado mais fino, colocar na boca e tal. Mas os charutos, via de regra, são fechados numa ponta e abertos na outra. Então, é isso, né? Você vai ter que cortar a ponta que está fechada e abrir ela de alguma maneira, não necessariamente cortar ou furar e tal. E aí você vai acender a ponta que vem aberta. Como que é para o cara que está começando? Como que funciona isso? Como é que você vai cortar isso? Você vai usar aquela guilhotinazinha que a gente vê, né? Que tem, né, duas pontinhas, às vezes uma é móvel, uma é fixa e tal, que é mais comum, não é nem caro de cortar, tem que fazer um corte ali na pontinha antes que a capa desembrulhe. Você tem opção de furador também, tesoura. Eu tenho também um acessório que é tipo uma agulha grossa, assim, que você pode fazer uns furinhos, que ele serve talvez tanto para você furar ali, quanto para você segurar ele no final, para não queimar o dele e tudo mais. Mas assim, tô com o charuto na mão. Eu tenho um isqueiro, que a gente tem que ver também essa questão do isqueiro, que tem a diferença, né, de chama de queima completa, chama mole, que o pessoal fala e tal, cedro. E como que é? Agora eu tô com o charuto na mão, agora eu tenho... E aí? Vou começar por onde? Tem que... tá vendo? É um negócio que não é tão simples assim para quem tá começando. Tem umas interrogações aí.
Olha lá, vamos tentar ser o mais didático possível, porque como você colocou, parece fácil, mas não é.
Aqui nós só temos áudio também, né? Então tem que... Agora é o desafio de como explicar visualmente algo em áudio.
Muito bom, vamos lá, vamos tentar fazer um passo a passo auditivo, não vai ser nem visual.
Bora.
Então, primeira questão, por que que o charuto vem aberto de um lado e fechado do outro? Você sabe que essa é uma pergunta que me fizeram uma vez num curso e eu fiquei meio sem ter uma resposta e eu falei, olha, sinceramente não sei, mas vou procurar o pessoal que eu conheço das fábricas para tentar responder isso para você. E continuei o curso. Uns 15 minutos, 20 minutos depois, uma luz divina iluminou a minha pequena cabecinha aqui e eu olhei para quem tinha feito a pergunta e disse, olha, aquela sua pergunta do porquê você tem uma parte fechada, provavelmente é porque você pode escolher o tipo de cortador, o tipo de corte que você vai utilizar. Porque se ele já viesse aberto, você teria um tipo de fluxo único, que é o fluxo tradicional. Então, foi uma resposta que surgiu na época ali e que eu acredito piamente que é por conta disso. Também para proteger, para identificar, porque o que acontece? Quando você enrola o charuto, quando você está finalizando ele com a folha de capa, na parte final, você põe um pouco daquela goma vegetal, uma resina vegetal, para finalizar ele na parte onde você vai colocar a parte ali do fechamento. Se eu deixo aquilo aberto e a pessoa pega o charuto da caixa e acende do lado errado, o que vai acontecer? Ele vai acender do lado onde ele devia colocar a boca.
Certo. Sim.
Aí o que acontece? Você começa a trazer... O gosto é o mesmo, o fluxo é o mesmo. Só que quando chegar nos primeiros 2 centímetros, a parte que estava presa pela resina vegetal vai soltar e a capa toda vai abrir.
Certo.
Você entendeu? Então, por isso, a ideia de você fechar, primeiro identificar. Corte aqui e acenda do outro lado. Aí tem a questão, como que eu vou cortar? Você pode usar o primeiro tipo de corte que a gente tem conhecimento aí, é aquela tesoura curva,
certo,
que tem que fazer o corte uniforme. Depois surgiu a guilhotina. A guilhotina, todo mundo aí já deve ter assistido algum filme onde você tinha aquelas cenas de corte na cabeça e tudo mais. Então, é uma guilhotina simples, uma lâmina simples, que evoluiu para uma de lâmina dupla, porque facilita bastante o corte. O resultado final, simplesmente, é um corte reto, uniforme, onde você vai receber toda a fumaça de uma única vez. Aí nós temos um outro tipo de corte, que é um furador. É um corte redondo. E também tem um outro tipo de corte, que é conhecido como olho do gato, ou corte em V.
Olho de gato, um corte em V também, né?
Sim. Que ele faz um corte como se fosse duas meias luas ali. Então o que acontece? O furador faz um furo nessa parte da capinha do charuto ali, da parte do topo, que vai concentrar a fumaça.
Certo.
Então vai deixar um charuto que era suave, um pouco mais encorpado. O cortador, o corte em V, também é a mesma coisa. E isso que você falou dessa questão de usar um furador ali, furar e tal, é uma opção, mas tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando você faz isso, você acaba empurrando o tabaco para dentro e ele pode entupir um pouco e dificultar o fluxo. Tá? Então são essas as possibilidades que a gente tem aí, basicamente se resumem a 2 tipos. Ou eu faço um corte reto, que eu estou utilizando a tesoura ou a guilhotina, ou eu faço um corte menor usando esse furador que tem ali o furo, ou o corte em V. Lembrando que você falou que era um pouco difícil da gente tentar explicar para o pessoal aqui no áudio, mas a gente tem as nossas redes sociais. Vou fazer o seguinte, vamos colocar algumas fotos nas nossas redes sociais para o pessoal procurar.
Boa, e eu acho que a gente pode pegar também lá no nosso Instagram, @omundodocharuto, e fazer uns videozinhos lá no Reels e tudo mais, e colocar ali o processo, né? Pegar um charutinho, cortar, né? E aí também mostrar o processo até de acender, pegar um charutinho, acender, né? E a gente falou de cortar, e a gente obviamente vai fazer o corte, mas depois vem o acendimento, e no acendimento tem essa questão. A gente vê muito em filmes, lá o Stallone, Schwarzenegger, lá o Jack Nicholson, os caras que gostam de aparecer fumando um charuto nos filmes, o cara mete o charutão na boca, pega lá um isqueirão, um zipão daquele com um diesel, um fluido de isqueiro, né? E daquelas bavoradonas, faz aquele vuf, vuf na ponta e tá acendendo o charuto. A gente não vê ninguém acendendo, pelo menos eu vejo a maioria das pessoas que eu vi até hoje nos vídeos e que eu acompanho nos canais e tal, acender o charuto fora da boca, né? Em vez de ficar puxando. E também a preferência por uma chama que a gente chama de queima completa, que seria com butano, uma espécie de isqueiro que é tipo um maçaricozinho, assim, e preferencialmente até ao próprio acendimento com cedro, que dá um acendimento incompleto. E para acender, quais são aí os... A gente ainda vai ter um programa sobre mitos e verdades e tal, mas no processo de acendimento tem esse tipo de, entre aspas, regra do que é ou tem o que é melhor ou o que é mais fácil. Cortou, tá aqui agora, como é que eu acendo?
Isso que você falou, acho que é fundamental a gente lembrar ao nosso ouvinte aqui que a única regra do charuto é a temperatura e a umidade como ele é conservado.
Tá.
Qual o... Se eu começo com um charuto nacional, se eu vou com um off Cuba, se eu começo com um cubano, se eu vou pegar o grande, eu quero começar com o pequeno, eu quero começar com o médio, se ele é grosso ou fino, se a capa é clara, a capa é escura, como que eu corto, guilhotina, como é que eu vou acender? Gente, cada um tem a sua preferência. A única regra do charuto é temperatura e umidade, que é a conservação, que a gente vai falar um pouco mais adiante no próximo programa.
Exato.
Agora, o que eu tenho a dizer sempre são as melhores práticas. Melhores práticas são algumas coisas que ajudam você a percorrer o caminho com mais segurança. Mas se você quiser fazer uma trilha mais perigosa, mais aventureira, fique à vontade.
Sim.
Você quer cortar o seu charuto com aquele seu canino mais afiado, vá em frente, faça um teste. Tá?
Sim.
Tudo na vida é uma questão de escolhas. Tá? Uhum. Então você pode pegar e fazer isso. Mas as melhores práticas indicam que um instrumento de corte afiado vai ajudar bastante você.
Sim.
Assim como uma forma de acender o seu charuto também facilita muito a vida. Então, primeiro lugar, qual tipo de fonte de calor eu vou escolher?
Perfeito.
Você pode utilizar um fósforo de palito longo, você pode utilizar uma folha de cedro que vem dentro da caixa do charuto, que eu vou ter que usar ou fósforo ou isqueiro para acender a folha de cedro.
Pois,
né? Que é um trabalho duplo ele, né? e pode usar uma fonte de calor conhecida como isqueiro.
Sim.
Isqueiro que tem diversos tipos. A gente tem aí desde o isqueiro com fluido, que você falou de uma marca super conhecida, internacional, mas tem os genéricos dela também, que o princípio básico é um fluido que pode passar gosto para o seu charuto. Então tem que tomar cuidado com isso. Aí nós temos os isqueiros a gás, lembrando que o gás sempre é inodoro, não tem cheiro.
Uhum.
Mas tem então um isqueiro daquela outra marca popular com três letras que a gente encontra em qualquer ponto de venda, tá?
Uhum.
Temos também os maçaricos, que tem uma chama muito mais concentrada. Então, qual deles eu utilizo? O que você achar mais interessante.
Certo.
O que acontece é o seguinte: quando eu utilizo uma folha de cedro ou um palito de fósforos longo, você está queimando madeira. A madeira, ela não te dá uma consistência de chama, ela vai ficar dançando, subindo, descendo, tá? E dependendo do local onde você está, o vento, o ar-condicionado vai apagar.
Sim.
Então, é bacana, é bonito, faz parte do ritual, da tradição, etc. e tal, mas pode ser custoso a ponto de ter que usar três ou quatro palitos de fósforo, duas folhas de cedro, uhum. Tá? Mas faz parte do ritual, é uma opção interessante.
Certo.
Só tome cuidado do seguinte: a chama do palito de fósforo ou da folha de cedro tem a tendência a subir e descer. Cuidado quando você estiver girando o seu charuto. A gente vai ter um vídeo aí, como você falou muito bem, nas nossas redes sociais mostrando isso. Você tem que tomar um cuidado para não queimar a folha de capa.
Sim.
Então, tudo isso são detalhes que fazem uma grande diferença no final.
Perfeito.
Normalmente, hoje, eu posso te falar que mais ou menos 80%, 90% das pessoas que eu conheço que apreciam charutos vão para a praticidade do maçarico.
Uhum.
Maçarico é uma coisa que hoje ganhou aí corações e mentes, como dizem aí os filósofos, né? Todo mundo tem. E você tem vários tipos de maçaricos. Você tem desde aquele baratinho, que custa 10, 12 reais, até um produzido por uma grife francesa famosa, que começa com S, depois tem um T e termina com Dupont, que aí é folheado a ouro, com microchips e etc e tal.
E acende igual, né?
Então, no final, é calor, é fonte geradora de calor, mas é um calor com status, né? Ah, para aquela pessoa que quer mostrar um pouco mais de status, é uma fonte de calor bem interessante ali. Então, o que acontece? A questão é, o maçarico é a fonte mais comum hoje em dia, mas você tem que tomar um cuidado muito grande para não carbonizar o seu charuto. Por isso, que aí vem um outro ponto que você levantou anteriormente, a questão de acender o charuto, segurando ele ou colocando ele na boca. Eu recomendo que você segure o charuto com uma mão e isqueiro na outra, né? Motivos óbvios, né? A gente tem duas mãos, dois produtos ali, e você controle, você deixa o charuto parado numa mão e o isqueiro você vai movimentando ele na parte de baixo, vai circulando ele ao redor do charuto, ou você deixa o isqueiro parado e você gira o charuto em cima da chama.
Sim.
A ordem dos fatores não altera o resultado final.
Perfeito.
Mas é muito mais fácil você fazer isso do que colocar o charuto na boca e ficar com a chama puxando. Por quê? Lembre-se, o charuto ele é feito de folhas inteiras.
Uhum.
Ele não é um cigarro que é fumo picado, sim, uma cigarrilha que é fumo picado, que é só colocar na boca, acender, deu uma baforada, acendeu.
Sim, sim.
O tabaco leva mais tempo para aquecer. Então, se eu coloco na boca e começo a puxar, eu vou ficar... Nossa, cinco baforadas, já fiquei cansado, sim, antes mesmo de começar o charuto.
E também tem a questão que ele já acende... Pode parecer meio idiota essa colocação. Se for idiota, você diga que é, que eu não falo mais. Mas você já acende ele quente. Ele já esquenta logo no começo. Eu não lembro quem eu ouvi falar aqui, disse que o charuto, por incrível que pareça, não gosta de calor. Você precisa do calor para acender ele, mas via de regra, você vai tentar fazer com que ele fique aceso na pontinha... E ele venha trazendo, isso para mim tem toda a lógica, ele venha trazendo os aromas que ele tem ao longo do corpo dele, no que a gente ainda vai falar sobre isso em outro episódio, no primeiro, no segundo e no terceiro terço, porque à medida que o calor vai ficando mais perto da boca, você vai tendo uma alteração, digamos, de sensações aromáticas. Né? E se você bota ele na boca logo de cara, acende e vai puxando, ele já vai tipo que esquentando por igual, de uma maneira mais rápida, pelo menos eu já tentei fazer pra ver que bicho dá, e a impressão foi essa. Tem propriedade ou eu tô falando uma bobagem gigante aqui?
Não, com certeza. Veja só, cada um tem um ponto de vista, tem uma percepção, tem uma ideia, que foi isso que você acabou de falar. É sempre bom você escutar a opinião de outras pessoas, cada um com as suas teorias.
Uhum.
Você pode concordar com a pessoa 80%, 90% ou 100%.
Sim.
Mas ali, em linhas gerais, o que você falou procede, tem fundamento. Realmente, o charuto precisa de calor para se manter aceso,
uhum,
precisa de baforadas com tempos, eu não vou dizer cronometrados, porque não é o caso, mas você tem que ter...
Uma regularidade,
uma
né?
Uma regularidade, porque senão ele vai pegar, ele vai apagar,
uhum,
e aí a gente já está falando até nas primeiras baforadas do, sim, charuto, a gente já está, já acendemos o charuto, já estamos até indo num tópico que a gente ia falar agora em seguida, que são as primeiras baforadas. Então, o que acontece? Você tem que descobrir o timing para manter o seu charuto aceso.
Sim.
Como assim, César? Nós temos charutos mais finos. Imaginem aí um lápis, aquele lápis tradicional,
uhum,
preto. Tem charutos naquele formato, fino e longo.
Sim.
Aquele é um charuto que, se você não der baforadas a cada 4 ou 5 minutos, ele vai apagar.
Uhum.
Um charuto mais grosso, num formato robusto, um touro, que tem um diâmetro maior, não necessita de baforadas mais curtas. Você pode dar baforadas mais espaçadas.
Peraí, você falou 4 a 5 minutos, são 4 a 5 segundos, né?
Não, 4 a 5 minutos.
Ah, é? Ah, tá.
4 a 5 minutos. Você pode, porque o que acontece? É uma combustão lenta.
Ah,
é para ser uma combustão lenta.
É para ser lento.
Porque o que acontece? Se eu puxar rápido demais, se eu diminuir esse tempo de 4 a 5 minutos no charuto fino, estou dando baforadas em menor tempo. O que, que vai acontecer? Você vai aquecer o tabaco mais rápido.
Ah, perfeito.
Você entendeu? Sim, fazendo até uma... Vou fazer uma analogia agora meio estratosférica, não sei se vai fazer sentido para você e para os ouvintes. Mas imagina o nosso tradicional churrasco, onde você está querendo ali acelerar, porque os convidados estão com fome, e aí você começa a abanar aquele carvão.
Aham, sim.
Tem uma diferença de você usar um carvão, que você fica abanando, que você vai aumentar a temperatura, e literalmente você vai queimar a carne.
Perfeito,
exatamente. Agora, se você usa aquele carvão que já está praticamente acabando, você tem aquela brasinha fina, que você espalha ele ali na churrasqueira, você tem uma fonte de calor mais equilibrada, que a carne agradece e produz um produto muito melhor.
Com certeza.
Aí você fala, pô, o que tem a ver uma carne com charuto, César? Nada. Quer dizer, são complementos muito bons.
Não, mas é uma excelente analogia, porque quando eu também sempre metido a churrasqueiro, a vida inteira acendia a churrasqueira 5, 10 minutos antes de botar a carne. E aí é aquele negócio, pega fogo rápido, o fogo sobe, você fica tentando controlar ele com garrafa d'água furada na ponta, e aí eu conheci meu amigo Netão, o Netão falou assim, Léo, cara, isso é super simples, acende meia hora, 40 minutos antes de botar a carne, e você vai administrar a brasa depois, e é o calor da brasa que vai assar a tua carne, não é a chama, não é a labareda. E tem toda a lógica isso com charuto, né? Porque eu, por exemplo, na pouca experiência que eu tenho, a degustação ela foi muito mais agradável, ela é muito mais agradável das vezes que eu dou baforadas um pouquinho mais distantes umas das outras, que não chegam a ponto de ficar aquele vermelhão na cinza, porque eu consigo sentir o sabor muito mais agradável com ele, digamos, aí que eu falei da burrice, mas sim, ele até meio frio, do que se ele tiver com aquela chama vermelhona na ponta de puxar, 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 porque aí você tá carbonando, tá o quê? Tá
carbonizando
o tabaco, né? Exatamente.
Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu aí resumir exatamente no universo do carvão, da churrasqueira, o que acontece com o charuto, como você colocou muito bem. O vermelho brilhante é um calor em excesso que o charuto não gosta muito.
É como se fosse a labareda na churrasqueira, né?
Exatamente. E aí, sabe o que que acontece? A gente tá falando de primeiras baforadas de quem tá apreciando o charuto. Ele tem que ter o timing. Agora, veja só, pessoal, não é colocar o relógio com o cronômetro do lado.
O tic-taczinho, tá?
Ali. Exatamente. Opa, deu 3 minutos, eu tenho que dar a baforada aqui, porque senão ele vai apagar. Não é uma ciência exata. Mas o que que acontece? Às vezes acontece da gente se descuidar um pouco, e aí o charuto querendo apagar. Quando ele está querendo apagar, qual é a tendência? É você dar não uma, duas, até três baforadas em seguida para tentar reavivar o fogo da churrasqueira. O que vai acontecer? Vai carbonizar. Aí vem o vermelhão que você falou muito bem. E aí é uma coisa que o charuto não gosta muito e ele vai refletir isso no seu paladar, no gosto que você vai sentir.
Perfeito. Eu acho que aqui a gente tem, então, um bom começo, né? Eu acho que a palavra-chave do que você falou também é não ter pressa. Então, tirar um momento realmente que você vai ali, né, independente de ser 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, mas que você realmente vá com calma, né? E não tenha muita ânsia, muito afã, né, de fazer a coisa muito rápido. Acho que também vale colocar aqui, a gente ouve muitas vezes depoimento de pessoas, eu não cheguei a passar por isso, mas eu ouvi alguns conhecidos que passaram por isso, que numas primeiras degustações passaram mal por conta, talvez, da velocidade da fumada, né? De estar numa ânsia muito grande de puxar, 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 e aí tem aquela queda de pressão, porque você, obviamente, não está tragando aquela fumaça, mas você está fazendo um movimento de puxada que exige, né, aquela oxigenação da cabeça e do pulmão que vai, e não pode ser rápido desse jeito, né? Então, acho que vale também aí essa dica, né, da pessoa ir com calma, né?
Com certeza, e você tocou num ponto que é interessante, que é o seguinte, além disso que você acabou de comentar, pessoal, para quem está iniciando, charuto e estômago vazio não combinam.
Boa!
Tá? Então, tenha certeza que você comeu alguma coisa, que você tem uma sustentação, porque como o Léo colocou ali, a pressão pode cair.
Sim.
Porque você traz aquele tabaco não para dentro do pulmão, mas a ansiedade, o fumar rápido, etc. E tal. Até quem está fumando, prestando atenção nas primeiras e segundas baforadas, né, também tem essa questão. Então, num primeiro momento, até você começar a se acostumar ao tabaco, o ideal é você sempre ter certeza que você está bem alimentado.
Show, tá. Excelente. É porque você está ali degustando e, assim, o resultado da fumaça na sua boca vai gerar ali uma mistura daquela fumaça e daqueles elementos com a sua saliva que você vai engolir. A saliva, engolindo a saliva, aquilo vai entrar na sua corrente sanguínea também. Então, tem elementos ali que são presentes ali no próprio tabaco, como a própria nicotina e o alcatrão e tudo mais, que você não vai estar necessariamente inspirando para o pulmão, mas que também vão estar sendo absorvidos para o seu organismo de alguma forma, né? E aí aquela saliva já, digamos, num nível diferente de acidez e tudo mais, bate num estômago vazio, o resultado disso realmente a pessoa pode passar mal, né? Tem a minha amiga Ludmilla, nossa querida dona charuteira, que fala que a azeitona é a melhor amiga do charuto. Ela é adepta de estar sempre com azeitoninha ali do lado e tal, para poder ajudar, principalmente em charutos que ela fala de fortaleza mais alta, né? Charutos mais intensos. Ela gosta de degustar ali. Fica um abraço aqui para ela, que já tá acompanhando a gente desde o primeiro episódio, né? Na verdade, desde antes, viu, César? O pessoal lá tá já seguindo a gente quando saiu já, antes, quando eu tava programando, o pessoal descobriu, falou, isso aqui é o podcast que vai ter lá com o César Puto. Já tô seguindo, cadê o programa? Não tem. Então, um abraço para todo o pessoal lá da confraria, pra Lud, para todo mundo que tá acompanhando e prestigiando a gente aqui. Eu acho que aqui a gente tem um excelente encerramento para esse nosso segundo episódio e o pessoal agora tem a lição de casa de começar e mandar pra gente os feedbacks de como que foi a experiência de dar esses primeiros passos, né, mestre?
É isso aí. Vamos nos preparar que agora em seguida já vem o próximo episódio.
Exatamente. Já tá aí no seu feed, os três primeiros episódios foram publicados juntos, então não tem desculpa para você não ir lá agora e ouvir o terceiro episódio que a gente vai falar sobre conservação e transporte. Não sem antes agradecer aqui você, meu querido César. Obrigado por mais esse segundo programa.
Valeu, Léo. Nos vemos aí no próximo episódio.
Estamos chegando já já e obrigado a você aí que tá ouvindo, ouvinte do Mundo do Charuto, obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Não esquece o mundodocharuto.com.br, lá você encontra o nosso site com todos os episódios. Você pode assinar ele no agregador da sua preferência, manda o seu feedback pra gente no e-mail podcastomundodocharuto@gmail.com e segue a gente lá no Instagram, que vai ter vídeo, vai ter foto para você do que a gente falou aqui hoje sobre cortar, sobre acender. A gente vai começar a alimentar também lá as redes sociais, @omundodocharuto no Instagram e no Twitter. A gente se encontra já já no próximo episódio. Um abraço e até lá.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.